Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as principais informações das commodities, né? Dos preços das commodities. Agora para falar sobre o preço do açúcar. Açúcar hoje explodiu de preços, viu, pessoal? Chegou a subir 3% ao longo do dia, bateu ali os 19 centos, agora recua um pouquinho, né? Caiu ali para 18. Deixa eu ver o mais atualizado aqui. 18,84, 18,85 ali para o maio. Ou seja, subiu bem, ao contrário do que a gente viu ao longo da semana passada, né, que o mercado via, né, poucas posições para negociar, né, porque tivemos um recorde de vendas ali ao longo de fevereiro. Agora, situação mudou. O que será que aconteceu nesse mercado, hein, pessoal? Estou aqui com o João Baggio, que vai explicar um pouquinho para a gente. João Baggio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Opa, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem, todos bens aí. Vamos lá.
Bom, João, o que que a gente explica, né? Numa semana, uma queda, ali testando 18 cents, 17 cents, tudo tinha uma indicação muito baixista. Não, os investidores vendo que havia pouco espaço para novas negociações, agora exatamente ao contrário, recuperou e quase bateu os 19 centos. Aliás, bateu, recuou agora. O que que está acontecendo nesse mercado?
Olha, em março, agora os contratos de março aqui do Brasil bateram recordes aí. O recorde anterior era 1,3 milhões de toneladas de venda para os contratos em março. E teve vamos dizer assim, uma sobrecompra agora em março, totalizou aí 1,7 milhões de toneladas de vendas. Esses contratos fechados a 19,51 centes de dólar. E os analistas do mercado aí de plantão falaram: opa, não, a oferta não está tão restrita como a gente pensava. Então, o que aconteceu? O mercado caiu ao longo aí da semana do carnaval, uma anterior, deu uma caída aí drástica, como você falou. Mas agora vai bem se recuperando, porque os analistas estão vendo que isso aí foi uma coisa esporádica, uma venda excessiva, vamos dizer assim, mas não é que tenha vá ocorrer uma super oferta ou vai ter um superávit no, na, 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 na produção mundial de açúcar. Porque você tem que olhar o Brasil, que está na entre safra, você tem que olhar a Índia, que a Índia, no último relatório divulgado, dia 28 de fevereiro, ela apresentou uma queda de 14% em relação à safra anterior. A safra anterior, ela apresentou um resultado de 21,9 milhões de toneladas até 28 de fevereiro, e esse ano ela apresentou esse resultado 14% abaixo disso. Quer dizer, menos produção de açúcar na Índia. Você olha a Tailândia. Tailândia, no último relatório dela, ela tinha uma projeção aí de 11 milhões de toneladas de produção, já revisou para 10 milhões e 400, e eu acredito que vai chegar aí 9 milhões e 800, não vai bater 10 milhões de toneladas esse ano a produção da Tailândia. Lembrando também que tanto a produção de açúcar, o custo de produção de açúcar da Tailândia e da Índia é mais alto do que o do Brasil, e a qualidade do açúcar indiano e tailandês também é pior do que a qualidade do açúcar brasileiro. Como nós estamos na entressafra, então o mercado agora ele está olhando que não tem esse excesso de oferta, que não tem aí o que eles imaginaram em março, por causa dessa venda, dessa sobrecompra aí que teve em março. Então, o mercado agora está se estabilizando. O que é importante notar daqui para frente é os contratos de maio, que aí eu acho que os primeiros contratos de maio a serem negociados vão balizar o que vai ser o mercado de açúcar ao longo desse período aqui.
Isso seria importante a gente entender, porque comentando com outros analistas, eles comentaram, né, que essa safra indiana, inclusive, está nos seus momentos finais, né? Eles estão tiveram problemas diversos na safra lá, estão finalizando os cortes, enfim. Ou seja, o que tinha para falar da Índia, já falamos, já precificamos, tivemos esses momentos intensos de especulação, né? Vendas antecipadas, enfim. Agora a gente começa a olhar para final de abril, maio, comecinho de maio, que é onde as usinas brasileiras começam a ligar ali os seus motores a todo vapor. Nesse momento, o que, que a gente percebe que está em jogo? O clima brasileiro. A gente está passando alguns pontos de veranico, tem uma frente fria passando no Brasil, mas a gente vai caminhando para o outono. E o outono, tradicionalmente, já é um pouco mais seco, já não tem tanta chuva, igual verão, enfim. O que, que a gente precisa ficar atento em relação a esse clima, tendo em consideração tudo o que aconteceu ao longo do ano passado?
Olha, foi muito boa essa colocação sua do clima, esse veranico. Não sei se eu estou falando com você e está dando uns trovões aqui, não sei se você está ouvindo aí. Isso é um bom sinal, inclusive. Mas é muito bom você fazer essa colocação, porque nessas últimas 3 semanas, com esse veranico aí, dessas temperaturas fora da régua e sem chuva, afetou um pouco o desenvolvimento da cana. Tá? Você olha aqui, eu estou olhando aqui os talhões aqui na região minha, na região central de São Paulo, e eu vi talhões de cana sentindo esse efeito dessa alta temperatura e a falta de água. Então agora, tomara que chova agora, para dar uma amenizada nisso. Outro detalhe importante que vai dar consistência nos preços também é que a safra brasileira ela vai atrasar um pouquinho. Normalmente começa em março, talvez ela comece aí na segunda quinzena, para fim de março, então vamos atrasar o início da moagem. E também, tradicionalmente, quando as usinas começam as moagens, geralmente é destinado à produção de etanol, porque no começo de safra os ATRs são mais baixos, então compensa fazer mais etanol do que açúcar. E isso, com certeza, vai balizar aí o mercado. Mas a gente tem que ficar muito atento ao que vai impactar esse clima na produção de cana por hectare, que deu uma afetada nessas 3 semanas aí que a cana sentiu, e é uma época que ela está fechando o ciclo de maturação dela. Então, isso aí a gente vai mensurar mais para frente se vai ter perdas ou não.
Bom, outra questão que a gente precisa avaliar é essa questão da importação, de zerar tarifa de importação nesse momento. Desnecessário, por assim dizer?
Olha, na minha opinião, o governo zerou aí, abaixou a alíquota do... Vamos falar do açúcar especificamente. Ele abaixou a tarifa, que era de 14%, ele abaixou. Mas, se você analisar, qual o maior produtor mundial de açúcar? É o Brasil. Então, vai importar açúcar de quem? Da Tailândia? Vai importar açúcar da beterraba, de rebeterraba da Europa? Ou da Índia, que é um açúcar mais caro? Então, eu acho que é uma medida inócua, sem contar que o governo não olhou, porque apesar das últimas entrevistas que eu dei para você, a gente sempre falou que o mercado estava subindo. Mas se você olhasse o mercado interno, você ia ver que no mercado interno o açúcar cristal estava baixando. Ou estava estável ou com uma leve queda. Então, sinceramente, para mim, é uma política aí para inglês ver, ele vai ser inócua. Esse é o meu pensamento, não vai resolver nada. Ele abaixou, por exemplo, açúcar 14%, café 9%, carnes 10,8%, 14%, quer dizer... E outro detalhe, a hora que você fecha um contrato de exportação, o açúcar não vai chegar aqui amanhã. Ele vai chegar aqui daqui um mês, 40 dias, caso você ache um açúcar lá que compensa ser mais barato do que o brasileiro. Então, ele vai chegar, caso alguém consiga trazer algum açúcar mais vantajoso aqui para o mercado brasileiro, Ele vai chegar aqui no mínimo daqui 40, 50 dias, que é a hora que as usinas brasileiras vão estar a pleno vapor, já pensando em produzir açúcar. Então, eu não sei, eu achei uma medida muito inócua, assim, sem efeito nenhum. Mais para inglês ver. Essa é a minha opinião.
É, para os outros produtos zerados, o que a gente tem escutado aqui no Notícias Agrícolas, são coisas muito semelhantes aí, viu, seu João? É muita conversa para pouca efetividade para um país que produz tanta coisa. Dito isso, vem uma outra questão que eu quero saber a sua opinião. RenovaBio. RenovaBio sendo discutido também numa entre-safra, num primeiro momento com pouca efetividade, mas a expectativa é que tenha cada vez mais a participação, né, dos produtores, seja mais transparente, tenha uma repartição de lucros entre todos e aqueles que não cumprirem as metas também, né? A mão vai pesar. Nesse momento, o que a gente consegue falar de um RenovaBio 2025?
Olha, a RenovaBio ela tá, é uma coisa nova, precisa ser ajustada, mercado ajustado, precisa ver a quantidade de biodiesel que vai ser misturado no diesel, se isso é vantajoso, se não é vantajoso, quais as vantagens e as desvantagens que isso pode ter. Tem que ser discutido isso. Vamos dizer assim, o que que a indústria automobilística também fala disso? Eu sou a favor de tudo que é produto gerado bio, que é um biocombustível, para mim, eu sou sempre favorável, mas tem que ser regulamentado esse mercado, os atores do negócio têm que cumprir o que falam que vão cumprir, coisa que não estão cumprindo. Outro detalhe também, tem muita, na cadeia produtiva, na distribuição, está tendo muita adulteração do biodiesel, isso não pode acontecer. E acontecendo isso aí vai gerar desconfiança em relação ao biodiesel. Enfim, a cadeia tem que ser remunerada de acordo com a rentabilidade, toda a cadeia. Então, são muitas coisas a serem discutidas para chegar num bom termo e as coisas andarem e evoluírem. Mas eu sou muito favorável e espero que consigam resolver todos esses problemas aí para ir para frente e o Brasil ser referência mundial em biocombustível.
Muito bem. João Baggio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu agradeço, fico à disposição.
Grande abraço. Bom, pessoal. Boa tarde. Bom, pessoal, é isso, né? Mercado do açúcar hoje subindo mais de 2%. Muito atento ao clima brasileiro, né? Essas repercussões climáticas aqui para a nossa safra. Já estamos 10 de março, né? Até o final da semana, já passamos metade de março, já estamos correndo, né, muito rápido para abril. E abril, as usinas, né, finalzinho de abril, as usinas aí a todo vapor. E aí as notícias, que até então se concentravam na safra indiana, vão passar a se concentrar nas informações aqui do Brasil. Então, vamos ficar muito atento, né, ao que vai acontecer para o clima para os próximos dias, muito atento a como ficam as recuperações dos canaviais aqui do Brasil ao longo dos próximos dias. Lembrando, pessoal, que estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã com Bom Dia Agronegócio. Por isso é muito importante, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal, assim você ajuda o nosso canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.